Ao vivo, Poco Pixel fora do jogo. Episódio número 3. Eu sou o Adriano Brandão. Do meu lado tá o Danilo Silvestre. Tudo bom?
Tudo bom, beleza?
Maravilha. O assunto de hoje é um assunto deveras palpitante. Qual que é o assunto de hoje?
Vamos falar sobre videogame e arte.
Videogame e arte. Ó, é muito importante fazer essa distinção. O tema é videogame e arte e não videogame. É arte, que é um episódio que a gente já fez. A gente já fez duas vezes, inclusive, esse episódio videogame é arte. A gente vai fazer um episódio hoje que é um pouco mais abrangente do que isso. É um episódio sobre as relações do videogame com a arte. Porque a gente está na temporada fora do jogo, que é a temporada em que a gente analisa as relações do videogame com tudo.
Perfeito.
Com a vida.
E é claro que existe a relação dos videogames olhando para a arte querendo ser arte. Mas também existe o contrário.
Existe o contrário. Existe a influência do videogame na arte. Ela existe. A gente vai conversar sobre isso. Mas antes a gente tem que falar um pouquinho sobre a temporada fora do jogo. É uma temporada que existe graças a vocês, queridos ouvintes.
Vocês financiaram mais uma temporada de 12 episódios em que a gente pode abordar temas com a profundidade que o Poco Pixel tanto gosta de abordar.
É uma temporada que lembra um pouquinho mais as temporadas OG, as temporadas originais do Poco Pixel, porque a gente está fazendo episódios temáticos, né? E cada episódio tem um tema diferente. É, não é muita surpresa, quem participou do financiamento coletivo já sabe a lista dos episódios, inclusive a ordem bonitinho e tal. Esse é o episódio número 3, é videogame e arte. A gente já fez episódios sobre videogame e cultura pop e sobre videogame e a educação. E são temas como esse que vão compor a temporada fora do jogo.
Isso, vamos falar sobre a relação da sociedade com os videogames, dos videogames com a sociedade.
A gente conseguiu financiar os 8 primeiros episódios com vocês, mas os 4 últimos episódios, que são os episódios mais picantes, com assuntos mais polêmicos, que nem mamilos polêmicos, foram financiados graças à Alura, nosso patrocinador.
O Alura tornou possível que a gente estendesse a temporada para 12 episódios, para vocês terem acesso à visão completa que a gente tinha imaginado, todos os assuntos que a gente queria abordar nessa temporada.
Alura são os cursos online de tecnologia mais famosos do Brasil, e a gente vai falar mais sobre eles depois, não agora, porque agora a gente vai falar sobre arte. Esse é o típico episódio que a gente tem que fazer o passo atrás. A gente já fez o passo atrás num episódio sobre cultura pop, em que a gente tentou definir de alguma maneira o que é cultura pop.
E a gente acabou esbarrando no conceito de arte.
Exatamente.
Também,
claro. A gente vai ter que dar esse passo atrás nesse episódio e definir, afinal, o que é arte? Por que a gente precisa de fazer esse passo atrás? Porque se o videogame influencia a arte, se o videogame é influenciado pela arte, se o videogame muitas vezes quer ser arte, arte é alguma coisa, né? Arte é alguma coisa que a gente precisa de conceituar. E aí?
Isso é.
O que é arte?
Arte é alguma coisa. O problema é que arte é um conceito inventado e, portanto, ele é coisas diferentes.
E ele...
Em momentos diferentes.
Exatamente.
Né?
A gente...
Em contextos distintos.
A gente chama isso de que ele é um conceito historicizado. Ele existe na história. Ele muda conforme... as épocas e os pensamentos das pessoas, o pensamento das sociedades vai mudando e o conceito de arte também muda. Então, esse conceito de arte que a gente tem hoje, que a gente vai discutir daqui a alguns minutos, não é o mesmo conceito de arte que existiu há alguns séculos atrás. Mudou tudo. Inclusive, o próprio nome arte era uma coisa que não existia há alguns séculos atrás. Não estava em jogo essa ideia do fazer artístico. Esse é um conceito mais ou menos, dá para colocar uma data no conceito de arte, que é a data do século XVIII. O conceito de arte surge mais ou menos no século XVIII com a ideia da estética, com a ideia de uma filosofia estética, com a ideia de que é possível discutir sobre o belo. Mas essa é uma preocupação típica do século XVIII. Né? Antes disso não existia essa preocupação específica com o belo. Esse belo universal, esse belo abstrato, esse belo como um alvo que deve ser encontrado, não estava em jogo. Parece estranho a gente falar isso, né? Porque é um conceito muito comum hoje em dia, né? Algo é bonito, algo é belo, algo é sublime, né? Tem outras palavras que foram foram sendo acrescentados a esse conceito depois, né? O sublime é, é provavelmente um termo que foi acrescentado no século XIX. Não, nem sempre foi assim. A gente aprendeu a procurar o belo depois. É uma coisa aprendida.
E é claro que antes disso, na China, já existia alguma preocupação com a beleza, sim, com ideais de beleza.
A gente está pensando no mundo ocidental, né?
Isso, mas mesmo a Grécia também tinha algo de preocupação com a beleza e com o estudo da beleza. Mas são coisas diferentes. O século XVIII cria uma formalização disso que acaba influenciando a nossa visão atual contemporânea de arte. Né?
Exatamente. A nossa visão de arte é muito diferente da visão pré-século XVIII. Né? Acho que o jeito mais imediato de pensar essa evolução do pensar arte, do que seria arte, é comparar como se produzia a arte até o século XIX e como que vira depois. Acho que é uma clivagem bem simples de fazer.
Uhum.
Até o século XIX, a arte era um ofício, era um saber fazer. Era uma, como que eu posso dizer assim, um conjunto de práticas e de saberes que eram envolvidos na produção específica daqueles objetos.
É sobre uma técnica.
Uma técnica. E essa técnica não é uma técnica individual, é uma técnica profundamente coletiva. É como se fosse um conjunto de conhecimentos que é coletivo e difuso, que um grupo de pessoas se encarrega de proteger. É uma ideia muito de... A gente usa isso em música, mas eu acho que dá para usar em outras artes também. É a ideia da prática comum. Existe uma prática que é comum e que deve ser protegida. Então as pessoas são representantes da prática comum mais do que pensadores ou inovadores dessa prática.
É quase como uma certa técnica em fazer pão. Que é normal, que é comum, que é esperada e que é protegida pelas pessoas que são capazes de fazer pão e passadas, né, de boca em boca, de mão em mão, para que elas sobrevivam às gerações.
Exatamente. A ideia é muito comunal, muito comunitária mesmo. A arte como um ofício coletivo que tem certos padrões que devem ser protegidos e resguardados. Quando há uma evolução, e tem uma evolução, né, a produção não é estanque, né? Ela muda, né? Ela se transforma.
A técnica vai se aprimorando.
Exatamente.
Claro.
Essas evoluções costumam ser evoluções coletivas. São evoluções que acontecem no repertório comum dos artistas. Não em pessoas, indivíduos específicos. Até porque outro conceito, que é um conceito novo e que não existia, é o conceito de indivíduo. A ideia do indivíduo é como uma ideia do século XVIII, é uma ideia do iluminismo. Não existia essa ideia do indivíduo, né?
É uma ideia cartesiana, né?
Exato!
Vem do Descartes,
né? Isso, do René Descartes. Não existia a ideia do indivíduo, então não era possível você ter uma produção artística, ou uma produção intelectual, ou uma produção arquitetônica, que seja individual. Não existe isso.
Não tinha técnica individual, né? A técnica é coletiva.
Ela é, por definição, coletiva.
Isso, ela é desenvolvida e ensinada coletivamente.
Exatamente. O que acontece, né? Então, a arte é aprendida em termos coletivos, o artista, ele não tem uma presença na comunidade como um ser diferente, ele é mais um profissional, como existem profissionais de todas as outras coisas. A mudança nesse pensamento de guilda, de corporação, de saber coletivo, é uma mudança que acontece no entorno do iluminismo, no século XVIII. E aí surge o primeiro pensar na arte, pensar essa produção, que é a estética, a filosofia estética. Como que a gente consegue estruturar um pensamento em torno da beleza, em torno do que é feito por essas pessoas.
Aí você começa a pensar o que é a arte, o que é a produção artística, o que é o fazer artístico, o que ele poderia ou deveria ser, né?
Sim. E aí, o que está em torno dessa ideia da filosofia estética? De que existe uma coisa universal, uma coisa acima de todos, acima dos homens, que é a beleza. A beleza com B maiúsculo, né? É um alvo a ser atingido, que é a grande beleza, né? Padrões que são padrões universalmente disponíveis e que o artista tem como objetivo alcançar esses padrões. Então a gente está falando de uma época que é a arte ou a produção de artes visuais, de música, de teatro, de literatura, de arquitetura, o objetivo é estético, é estetizante. O século XVIII é uma época estetizante, em que o objetivo da produção não interessa. O importante é a forma. O importante é quão perto desse belo universal é aquilo que está sendo produzido. Antes não era. Antes, por exemplo, o objetivo das produções artísticas era, por exemplo, o didático. Era ensinar alguma coisa. Ou o objetivo era devocional. Era representar o fervor da devoção daquele artista ou daquela comunidade, mais dizendo, né? Daquela comunidade, ela é muito devota de uma certa divindade, de uma certa crença, de uma certa cena. E a arte tem que representar o fervor daquela devoção. Esse era o objetivo da arte.
Ela tinha uma função, né?
Tinha uma função.
É que às vezes a função não é necessariamente prática, né? Não é função como um pão ou uma porta.
É, não vou comer a arte, eu não vou atravessar a arte pra chegar num lugar,
né? Isso, né? Mas tem uma função cultural pra aquela comunidade.
Exatamente. E geralmente isso é bem marcado, isso é muito importante. É muito mais importante do que a arte em si, do que o objeto em si. O objeto em si tem menos valor do que a função dele. O século XVIII muda isso porque ele, como o objetivo de tudo que é produzido é essa beleza, não pode ter função. A função torna-se um anátema da arte, assim, não pode existir função. A ideia de arte pela arte, essa frase, inclusive, são construções do século XVIII.
Uhum.
A arte pela arte, como a gente tem que buscar uma coisa que é muito acima da gente, que é essa beleza, e não pode ter objetivo nenhum fora ser bonito.
É quase como se a arte fosse um objeto próprio, apartado do mundo. E quando você faz arte, é exatamente esse objeto apartado do mundo que você quer produzir.
Exatamente. Então não há busca por um objetivo nenhum, ou prático nenhum, que não seja a própria arte. Então a arte pela arte é um conceito do século XVIII. A própria palavra a arte, tudo isso está muito imbricado no nosso pensamento até hoje. A gente não está muito, muito distante do pensamento do século XVIII do que seria a arte. Mudou, o pensamento mudou bastante. Tem uma trajetória bem, bem tortuosa de pensamento entre o século XVIII, estetizante, o século XIX, o século XX, agora o século XXI. A gente transformou, a gente ressignificou esses termos. Mas eles estão ali. De alguma maneira, essa ideia da arte pela arte ainda existe. Tem muitas pessoas, muita gente que pensa nesses termos, né? Usando esse conceito da arte como objetivo dela mesma.
E uma consequência disso, né? Essa ideia de que o indivíduo, o artista, ele pode ser melhor ou pior em cumprir esse objetivo.
Isso.
Que é fazer uma arte mais bela, mais perfeita.
Exatamente.
Mais artística.
Mais artística. O interessante é que nesse percurso todo a gente tem indas e vindas, afastamentos e aproximações dessa ideia fundadora, digamos assim, do século XVIII da arte pela arte. O século XIX se afasta, né? Então a primeira reação é o afastamento dessa ideia, né? Então o século XIX é um século que esse belo coletivo universal absoluto é contestado e é substituído por linguagens muito individuais. Cada artista tem que construir o seu próprio objetivo. Então a investigação estética deixa de ser uma investigação coletiva, até todas as pessoas estão em busca de um belo universal, e torna-se uma investigação muito pessoal. Eu estou em busca da minha linguagem, da minha expressão. É uma arte burguesa, né?
Sim, é a ideia de que o indivíduo quer expressar ele mesmo.
A si mesmo, né?
Ele quer expressar o que ele não é capaz de expressar de outras maneiras, que não sejam através da arte.
E aí o século XIX ressignifica coisas como o grotesco, como o obscuro, como a fantasia. São conceitos que estão muito distantes do século XVIII. O século XVIII não gosta do grotesco. Ele está em busca do belo, né?
É, a arte tem que ser bonita. E é muito engraçado que quando você fala sobre arte com as pessoas hoje em dia, é muito evidente que as pessoas entendem arte de maneiras muito diferentes.
Muito.
O conceito de arte na cabeça das pessoas varia, assim, de uma maneira bastante chocante.
Sim.
Porque tem gente que ainda acredita que a arte tem que ser bonita. Que uma arte feia, que uma arte que incomoda ou que é meio grotesca, é completamente inaceitável.
Exatamente. E tem muitas pessoas que estão coladas nos conceitos pré-século XVIII ainda de arte. A arte como uma coisa que tem que representar alguma coisa. É muito comum pessoas bem simples ou pessoas muito religiosas acharem que a arte tem que ser aquela que representa bons sentimentos, boas intenções. Não tem um valor estético a arte. A arte tem um valor moral.
Uhum.
Que é uma coisa pré-século XVIII. O século XVIII você para e fala assim, não. A arte não é moral. A arte é só estética. O século XIX vai falar assim, não, a arte é estética, mas a estética ela não é universal, ela é individual. Então, a gente convive. Essas três linhas de pensamento estão aí, estão espalhadas. Tão, as pessoas estão... Cada um agarra num jeito, né?
E sabe, eu acho isso curioso porque algo desse movimento também percorre o jogo. Eu não quero entrar na possibilidade da gente considerar que o jogo seja arte. Essa é uma discussão extremamente complexa que
Sim.
vários autores já abordaram. Mas é que o jogo também, por muito tempo, só teve sentido. Ele só foi aceito na sociedade porque ele apontava para alguma outra coisa. Ele apontava para fora.
Sim.
Então ele tem que ser representação de algo.
Perfeito.
Demorou muito para o jogo ser valorizado.
Como jogo.
Como jogo em si mesmo. Uhum. Sem precisar apontar para nada. E é exatamente esse trajeto da arte, né?
E convive. A gente não tá num mundo em que só existe um pensamento sobre jogo, né? Tem pessoas que acreditam que não. O jogo tem que representar uma coisa muito específica, muito objetiva. E tem que ter
uma função,
uma
né?
função. Exato. E outras pessoas, de jeito nenhum. O jogo tem que representar uma coisa... Além disso, é o próprio jogo. É o jogo pelo jogo.
É engraçado. Pra muitos de nós que jogam muito videogame, perguntar pra que esse jogo serve
é
uma pergunta completamente absurda. Uhum. Assim. Como assim, por que ele serve? Ele existe, ele tá ali, né?
Mas muitas pessoas vão ter uma visão muito objetiva do que serve. Esse jogo serve pra eu me divertir. Ou esse jogo serve pra eu esquecer as agruras da vida.
Ou coisas mais práticas, né? O jogo serve pra que eu treine pra esse emprego.
Isso, né? Que esse jogo serve pra eu ficar com os reflexos mais rápidos.
Uhum.
Né? E geralmente serve pra alguma coisa do trabalho mesmo, né? Eu fico com os reflexos mais rápidos pra trabalhar melhor, né? Porque tudo acaba tendo essa régua do trabalho.
Isso,
né?
Tudo vira treinamento, né? De alguma maneira. E acho que essa é uma conversa que a gente precisa ter hoje sobre arte.
Exato. É. A arte como uma coisa que tem função, que tem uhum. objetivo, né? No século XIX fica bem claro que continua sendo negada a ideia da função da arte. A arte ela é uma busca, é uma investigação individual, muito profundamente individual.
Que tem valor em si, né?
Valor em si. Aí você vai ter que resgatar lá a ideia do Kant, também representado um pouco pelo Goethe, de existe uma verdade que está em algum lugar e a gente está alcançando. E o artista no século XIX vira aquele cara que abre as portas da verdade para todo mundo, para o mundo, né? Ele é o gatekeeper, né? O artista como um gatekeeper. É um cara que tem acesso privilegiado a esse mundo da verdade e que ele vai abrir para a gente esse acesso, né? Não à toa, uma dos tropes, um dos mitos fundadores da arte do século XIX é o mito de Prometeu, né? O semideus grego que vai lá e pega o fogo dos deuses e traz o fogo para os homens, né? Essa ideia é muito importante no começo do século XIX. Muita gente faz alegorias de Prometeu para cima e para baixo, porque a ideia do artista como o cara que traz a verdade para as pessoas é muito forte nessa época, né? Isso, obviamente, vai ser jogado fora no século XX, né? O século XX é estético de novo, né? É estetizante de novo. E aí tem problemas que talvez a gente não precise abordar nesse episódio, porque o estetizante vai acabar chegando no fascismo, e aí os artistas não sabem mais o que fazer com isso, e aí eles precisam de voltar para si mesmos, né? A gente criou uma arte no pós-guerra, uma arte antifascista que é para si mesmo, né? É uma arte acadêmica, uma arte feita para o próprio artista. Ela não comunica mais, porque ai que medo dessa comunicação ser uma comunicação fascista, né?
Uma arte bastante individualizada, né?
Ou não individualizada, né? O que é mais engraçado, né? O action painting do Jackson Pollock é a coisa mais individual e a coisa menos individual também, ao mesmo tempo possível, né? Ao mesmo tempo em que o processo dele pintar, fazer a pintura é extremamente individual, ele criou, ele inventou aquilo, a obra em si podia ser feita por qualquer outra pessoa que não o Jackson Pollock, se seguisse o mesmo manual, digamos assim.
Isso, pra quem não conhece, a gente tá falando de quadros que são pintados de maneira quase aleatória, em que deixa-se a tinta cair, escorrer, explodir.
Ele faz um balé, assim, ele coloca a tela no chão, em vez de colocar num cavalete, e ele em cima da. Ele vai pisando e vai jogando tinta, vai derramando. Ele embebeda os pincéis com muita tinta e cai, escorre, e aí aquilo forma os desenhos. É quase aleatório.
Uhum.
Mas é muito pessoal porque é uma técnica que ele criou, mas ao mesmo tempo extremamente impessoal. Não dá pra fazer um regime totalitário baseado no Jackson Pollock, sabe?
Não tem intenções muito claras. Isso. Você não pode tirar uma moral que...
Exato.
Que conseguiria ancorar um regime fascista, né?
Exatamente. O medo é tão grande que acaba tornando a arte muito antipúblico, né? É muito simples de pensar isso na música contemporânea, né? Na música de concerto, vamos usar esse termo. Contemporânea, que é muito difícil de entender, não usa a linguagem que a gente está acostumado, e os compositores falam ativamente: não me importa se você não gosta, se você não escuta, foda-se. O importante é eu tô fazendo isso para mim mesmo, para meus colegas. Isso não vai sair nenhum fascismo disso aqui, sabe?
E tem um efeito que eu acho interessante, até pra gente conversar sobre arte contemporânea, que eu acho que é o que faz mais sentido pra nossa conversa sobre videogame.
A gente precisa chegar na arte contemporânea, né?
Porque a arte contemporânea tem isso. Como você não está tentando grandes universais, as obras são muito diferentes, muito, muito individualizadas.
Valem por si só, né? A arte como... O objeto de arte como o objeto de arte.
Exato. E aí, como é que você lida com isso? Como você interpreta isso? Como é que você tira algum tipo de prazer estético de lidar com essa obra? E aí o único jeito, e é por isso que afasta tanto as pessoas que não estão acostumadas com arte... É saber qual é a conversa.
Tem que entrar na conversa, né?
Existe uma conversa. Então, quando um artista está fazendo uma coisa muito esquisita, sei lá, numa pintura, de alguma maneira, aquilo está respondendo a um jeito anterior de se fazer pintura. Ele está rejeitando algo, uhum. Ele está reforçando algo, ele está fazendo uma referência... Não a uma coisa do mundo, não a, necessariamente uma política.
Ou um sentimento específico.
Isso, mas ele tá fazendo uma referência a um certo jeito de se usar o pincel, um certo jeito de se usar as cores, a um certo jeito de se portar na frente da tela. E o único jeito de você conseguir tirar um prazer disso é você ter contato com as outras telas.
Exato,
a que ela faz referência.
Por isso que é um mundo muito voltado para si mesmo, né? A gente tá falando de uma produção que dialoga não com o público, mas com a própria produção, né?
É o que se chama, de maneira bastante pejorativa, de arte para artistas.
Uhum.
Porque o artista vê as outras obras dos outros artistas e como ele conhece a conversa, ele entende a conversa, ele imediatamente tira prazer daquilo e isso influencia a própria obra dele, que vai influenciar outros artistas.
Exato.
É uma coisa totalmente fechada num círculo, né? Numa espécie de clube.
E aí o efeito quando isso é exposto pro público, quando, numa Bienal, por exemplo. Tem um episódio do Escuta Essa, outro podcast aqui da DD Studio, que você conta muito bem a história das Bienais. Recomendo muito que vocês escutem esse episódio no contexto do episódio de hoje. Quando você expõe pro público, o que precisa ter? Precisa ter curadoria e uma certa explicação. Tem que ter um blá.
Uhum.
Tem que ter uma conversa junto com a obra de arte, porque ela precisa ser explicada. E não tem jeito, não tem como pular essa conversa. Faz parte da criação contemporânea o contexto tá lá. Você precisa de entender o contexto para entrar naquela brincadeira, naquele jogo que é a arte.
Sim, a outra opção é que você vá tanto nessas exposições, você tenha tanto contato com a arte contemporânea, que você já percebe qual é a conversa.
Sim.
E aí você consegue entender o que tá acontecendo ali. Mas para uma pessoa que tá chegando pela primeira vez e bate o olho, é incompreensível.
É incompreensível. Eu vou dar um exemplo de música, que foi muito interessante porque é recente. Eu fui num concerto que tinha três peças contemporâneas. Uma falava sobre o vento, outra falava sobre Yorubá, e outra falava sobre o mito indiano. Todos de compositores vivos, jovens, para a orquestra sinfônica. E todas elas soavam muito parecidas. O papo que foi feito antes de apresentação das peças contava esses contextos. É sobre o vento, é sobre o Yorubá, sobre...
O tema é tão desimportante para uma peça de música que não tem nem letra para falar sobre isso, né?
As peças são completamente abstratas. Você percebe os temas, então a peça que fala sobre o mito indiano tem uma sonoridade mais oriental, você percebe de alguma maneira isso acontecendo dentro da peça. Ela incorpora instrumentos, então a peça sobre vento era para um tímpano solista que imitava, usando o tímpano com umas técnicas estendidas, o som do vento. A peça Yorubá tinha instrumentos típicos de Yorubá de percussão. A peça indiana tinha uma tabla, tinha um instrumentista de tabla, que é um instrumento de percussão indiano. Tudo isso remetia aos temas, mas a linguagem é uma linguagem muito típica delas. As peças são de compositores diferentes, mas como são da nossa época, elas soam muito parecidas, assim. A gente vai falar de uma outra peça de música contemporânea daqui a pouco, que é muito influenciada por videogame, que soa parecido também, porque esse é o som deles. Essa conversa entre os artistas cria um estilo que é um estilo meio coletivo, assim. Que tanto faz se é sobre o Yorubá, ou sobre o vento, ou sobre a Índia, o som vai ser muito próximo, né? E essa conversa, né? Eu tô falando isso por causa dessa conversa. Você pode ir suficientemente, numa frequência suficiente nos concertos para entender a linguagem de música contemporânea e vai, ah, entendi. Ou alguém vai ter que te explicar. E a explicação pode ser tão ruim quanto é sobre Yorubá, ou tão boa quanto existe um movimento de música contemporânea que é assim, assado, cozido, frito. E que tanto faz se é sobre Yorubá, ou sobre o vento, ou sobre a Índia, vai soar mais ou menos da mesma maneira. E a Bienal de Artes Visuais também, as peças parecem muito parecidas entre si, na real. Embora um seja sobre escravidão, e outro seja sobre os indígenas da aldeia e tal, elas vão ter um certo espírito do tempo que está muito presente ali. Porque é os artistas conversando entre eles.
É uma conversa. E eu acho que esse talvez seja o melhor jeito de entender o que é arte nesse momento, né? Inclusive, o que estabelece que uma coisa seja ou não considerada arte.
Ah, sim, perfeito. É o segundo ponto do nosso episódio. Como que entra na arte, né?
Como que se define assim, isso é arte, isso não é.
A gente falou sobre cultura pop. O primeiro episódio foi sobre cultura pop. A gente falou de, sei lá, novela, porque os autores, eles ficam escutando o que o público quer e fazem exatamente o que o público deseja. Se o artista não tem carisma, ele tira o artista da novela, porque o importante é a recepção do público. Como que a gente diz que isso é cultura pop e não arte, por exemplo? A novela, das oito.
Isso, né? A gente falou bastante sobre como existe uma certa preocupação com a recepção do público, porque se trata de um produto e o produto precisa agradar o público para que ele venda, né?
Exato.
Essa é toda a lógica da produção de uma mercadoria.
Muitas coisas.
Ela precisa ter uma função para o público.
Muitas coisas do século XIX que foram... foi a época em que surge o conceito de público. Não existia o conceito de público antes do século XIX, né? A ideia de público é uma consequência da burguesia. Se não tem burguesia, não tem público. Então, antes disso, a produção era feita para o rebanho. Então, era uma produção feita para os fiéis de uma mesma congregação. Então, as pessoas estavam lá para usufruir daquela arte coletiva em comunhão, porque elas faziam parte da mesma igreja. Ou eram da corte. Era uma obra que era executada, uma peça de teatro, executada na corte, e as pessoas da corte é que estavam lá e podiam fruir daquilo. Ou arquitetura, ou uma peça, um quadro que estava exposto dentro de uma corte. Só quem estava na corte podia ver aquilo. É a burguesia que surge no século XIX e que surge o conceito de público, de uma obra pública, de eu ir num lugar e ver o quadro no museu, ou de eu ir a um concerto que qualquer pessoa podia comprar um ingresso e assistir. E aí surge a preocupação do artista com o gosto do público. Tem exemplos históricos de concessões que o artista faz para atender o público. De eu incluir uma coisa aqui na minha ópera, ou incluir isso aqui no meu livro, para o que o público vai gostar. O Balzac acho que fala sobre isso muito no Ilusões Perdidas. Vários livros do Balzac ficam horas escrevendo sobre o gosto do público, porque ele é um escritor que está vendendo livros, ele tem que enfiar lá os livros dele lá no jornal, porque ele publica periodicamente. Aliás, é o jeito clássico de publicar livros no século XIX, em periódicos, né?
Em pedaços, né?
Por quê? Porque o público vai financiando o escritor enquanto ele vai escrevendo. Então, tipo, a preocupação com o público tá lá. Mas a gente não tem muito medo de colocar o Balzac ou o Wagner como exemplos de arte. Embora a preocupação do público tá lá. É que mudou a conversa. Esse é o ponto.
Muda a conversa até sobre como é que você financia esse artista. Porque é diferente uma paróquia, uma igreja ou uma pessoa muito rica pagar um artista e falar, faz aí.
Faz desse jeito.
Ó, faz uma coisa mais ou menos assim. O artista ele tem uma intenção de conversar com a arte, de fazer uma obra de arte, de encontrar o belo. E aí ele faz algumas concessões para quem tá financiando
aquilo. Quem paga, né? Porque
exato.
Quem paga a banda que escolhe a música,
justamente,
né?
Você até escolhe a música. Não sei se você escolhe como é que a música vai ser tocada.
Exato.
Né? Quando a gente tá falando sobre uma produção que é estritamente mercadoria, assim, quando você faz ela porque você precisa vender, porque se você não vender, você tá lascado, você não consegue, sim, pagar as suas contas, aí a quantidade de concessões que você faz vai ficando cada vez maior. Quando a única intenção é a venda, aí não se trata de concessões, aí se trata de repetir fórmulas que você sabe que já vão vender. E por que essa conversa é tão importante pra gente sobre videogames? Porque os videogames nascem como mercadoria.
Sim, é por isso que a gente colocou em primeiro episódio a cultura pop. Porque ele nasce dentro dessa cultura.
Ele é produzido com a intenção de ser vendido. O que quer dizer que todas as ideias e os preceitos desses jogos querem agradar o público.
Eu me lembro, e eu gosto muito dessa história, porque eu acho que ela aproxima os criadores de jogos com artistas da Idade Média. Lembra quando o pessoal da Atari criou a Activision? Que eles se reuniram e falaram assim, não, a gente quer ser reconhecido como o autor dos jogos.
A gente quer autoria,
né? A gente quer autoria, a gente quer colocar o nosso nome no manual, a nossa assinatura. Você compra um jogo da Activision, tem lá um autógrafo da Carol Shaw.
E é engraçado, tem a foto, né? Uma breve biografia da pessoa e a assinatura dela.
Tem uma assinatura dela, porque ela é o criador do jogo. E aí elas chegaram, essas pessoas se reuniram, chegaram no presidente da Atari e falaram, a gente quer ser considerado o autor do jogo. E aí o presidente da Atari olhou pra elas e falou assim, vocês são funcionários da Atari que nem o cara que faz a limpeza aqui do corredor, que faz o café lá na cantina, que arruma aqui as coisas, que liga a luz, que pinta a parede.
No fundo é assim, tá bom, quem é o autor desse automóvel?
Isso.
Quem é o autor dessa geladeira ou
dessa
micro-ondas, né? Isso não faz sentido, né?
Isso, o cara lidou com os criadores de videogame que nem o pessoal da guilda lida com os pintores. Vocês fazem parte dessa indústria aqui, da indústria de pintar parede, de fazer coisas bonitas, de coisas pra Deus, whatever. Mas vocês não são pessoas autoras, vocês são partes dessa engrenagem. Uhum. O cara da Atari nos anos 80 falou exatamente a mesma coisa. Só que, tipo, não, nada de Activision. Vocês são funcionários, vocês assinaram aqui com a Atari. Assim como o cara lá da contabilidade assinou um contrato de trabalho com a Atari também.
É isso. É uma mercadoria, como um carro, uma geladeira. Vocês só produzem essa mercadoria para que ela seja vendida.
Exato.
O movimento de criar Activision é um movimento de ser autor e pensar que o jogo que eu faço, né, a minha autoria, é diferente do que os outros autores estão fazendo. Como se tivesse, sim, uma espécie de linguagem individual na produção desses jogos.
O que é muito interessante, porque isso harmoniza com o que a gente estava falando antes, da evolução histórica do pensamento sobre a arte, né? É como se acontecesse séculos e séculos de história da arte em 2 anos na história dos videogames, né? A arte surge como uma coisa obviamente coletiva, em que todo mundo tem que aprender a programar e uma certa engenharia lá de como é que faz o jogo. Existe um certo jeito de se fazer os jogos que é evidentemente coletivo e não tem autoria possível ali. E em poucos anos de vender jogos, os autores começam a perceber que são autores, que os jogos são diferentes, que os jogos que eu faço são diferentes dos jogos que o meu vizinho de baia faz. E aí eles se rebelam com relação a isso. Eles entram em conflito com o dono do capital, aí, com o dono da indústria. E aí eles falam, não, a gente quer um novo status de videogame, a gente quer um status de videogame autoral. E aí evolui-se séculos de história da arte em 2 anos lá na Califórnia.
É, eu acho que até levou um pouco mais de tempo pra chegar no público. Porque...
Ah, não, o público não enxergava esses caras como autores de jeito nenhum.
É, o público queria assim, eu quero um jogo da Atari.
Isso.
Ou, na verdade, do Atari, né? Do console
Atari. Que funciona
Atari.
No meu Trubisco.
Eu só quero que funcione pra Isso. que eu possa jogar, né? E, eventualmente, quando você começa a ter mais diversidade de empresas lançando jogos... Talvez você tenha uma preferência de qual empresa.
Isso, mas então, na época do Atari ainda é bem sutil, né?
Isso chegava na gente. Eu lembro muito bem, com muita clareza, de não entender o que estava acontecendo, mas saber que os jogos que vinham escrito Activision eram melhores do que os outros.
E era o mesmo, né? Impressionante.
Mas ainda tá numa chave de qualidade. Quase como se você preferisse uma marca de eletrodomésticos
em vez da outra. Eu gosto de carros dessa fábrica e não daquela outra fábrica.
Isso, como se fosse uma questão de que eles têm mais qualidade. Mas é que a qualidade de um eletrodoméstico é cumprir melhor sua função, durar mais tempo.
Qual que é a linguagem individual da geladeira? Ou da TV?
A geladeira melhor é a geladeira que
gera
mais e quebra menos, né? Gasta menos energia. A gente tinha um pouco essa visão dos jogos de videogame.
Sim.
Activision faz jogos de melhor qualidade.
Exato.
Não melhor autoria, isso. Mais artísticos, mais expressivos, mais interessantes,
mas
que
vai
lidam melhor
nisso.
Com o meio.
E eu acho interessante que muitos dos critérios que a gente usa para definir os artistas da Activision, hoje já estou chamando de artistas, os game designers da Activision, é um critério individual e restrito ao mundinho dos programadores, que é do tipo, nossa, a Carol Shaw conseguiu descobrir um jeito muito interessante de programar o River Raid. É muito específico, não chega muito na gente, né? Como jogador, né?
É opaco, né, para o jogador. E a Carol Shaw é muito celebrada por ter feito um Haikai com o River Raid. Ela teve que criar situações muito complexas,
Pitfall,
né, com pouquíssimas linhas de comando. É muito bonito para quem entende de programação.
Sim.
O jogador não. Levou alguns anos a mais para que os jogadores começassem a perceber que eles preferem jogos de um certo game designer.
Sim.
É, até você falar, não, eu gosto do que o Shigeru Miyamoto faz.
Mas eu acho que...
Eu prefiro que o Hideo Kojima
faz. Isso, o Hideo Kojima eu acho que é um exemplo muito bom, porque ele coloca o nome dele logo de cara no jogo.
Mas aí vem uma questão interessante. Porque o primeiro momento dos videogames, eles não têm uma conversa entre si. Eles não estão criando uma cena artística
não.
própria.
Não.
Então, não existe essa conversa. Os jogos ou são mercadoria, ou às vezes são mercadorias muito diferentes, porque existe algo de autoria nisso, mas a gente não está participando de uma conversa. Então, eles querem ser artísticos, às vezes, e eles só podem fazer isso participando de uma conversa que está fora dos videogames. Esse é o movimento do Hideo Kojima. Ele fala, ok, eu não posso conversar com outros jogos de videogame, não faz nenhum sentido eu conversar
com o cinema.
Com Donkey Kong.
Aham. Uhum.
Eu vou conversar com o cinema. Porque o cinema já é uma obra de arte estabelecida. E isso que significa, pra gente aqui, falando de arte contemporânea, que o cinema tem uma linguagem própria e uma conversa própria estabelecida.
Sim.
Em que os cineastas conversam uns com os outros. E que às vezes eles estão fazendo filmes simplesmente para se referir a maneiras de fazer filme
uhum,
de outros cineastas. É claro que existe o cinema mercadoria,
feito numa sala de reunião,
que é feito por comitê, né?
Uhum.
É a produção por comitê. Um monte de gente fala, não, isso vende mais, isso vende
Exato.
Mais, isso vai ser mais bem aceito.
Eu tenho dados, eu tenho relatórios que mostram que vende mais. Tal.
E tem uma coisa muito interessante que eu tava pensando esses dias, sobre produção de cinema, por exemplo. Às vezes você assiste um filme que constrói uma sensação específica e essa sensação é muito impactante em você. E aí, outros filmes, em vez de construir essa sensação, eles podem simplesmente colocar o resultado final dessa sensação.
A gente, por aprendizado, a gente vai sentir a sensação.
Exato. E aí o resultado é que você não tá mais construindo nada, você tá só... fazendo uma referência a algo.
Você tá manipulando tropes, na verdade, né?
Isso, aí vira o cinema de referência.
Isso.
E aí, você não sabe quando você tá assistindo um filme da Marvel, se tá sendo construída uma sensação de tensão. Porque o filme pode simplesmente colocar aquela cena que já te lembra de um momento de tensão.
Uhum.
Vira um cinema de...
Sobre cinema e...
vira uma espécie de uma bricolagem.
Assim, isso, perfeito.
Um recorte cola em que as coisas só apontam umas para as outras. Nada é construído de verdade, né?
Sim.
É, mas existe o cinema, que a gente pode chamar de cinema de arte, que é um autor que está conversando com outros criadores de cinema e tentando construir coisas de maneira diferente. O Hideo Kojima, quando faz Metal Gear Solid, ele está conversando com esses autores.
Uhum.
Ele não está conversando com os jogos de videogame.
Com os outros game designers, né?
Porque nesse momento os videogames não têm uma conversa. Eles não estão falando nada entre si.
Sim. Olha, recadinho importante. Não é só no videogame que você pode melhorar o seu personagem, hein? Você quer saber como aumentar o seu level no mundo real? A resposta tá na Alura, a maior escola de tecnologia online do Brasil.
É, na Alura você encontra professores conceituados que, assim como qualquer chefão desafiador, faz você suar pra aprender. Mas com a certeza de que você vai ter as melhores recompensas, que é conhecimento e habilidade, claro. E habilidades reconhecidas pelo mercado. Seja na programação, no design, até em design de jogos. Qualquer área de tecnologia que você pensar, a Alura garante que você está recebendo o melhor conteúdo. Não tem game over aqui.
Não tem game over e você pode tirar dúvida com os professores, você pode conversar com os outros alunos, você pode até conversar com inteligência artificial, olha só. Se você está buscando o seu primeiro emprego na área de tecnologia, a Alura é o item que você precisa no seu inventário.
Acesse agora mesmo alura.com.br/PocoPixel ou pode usar também nosso cupom PocoPixel para garantir 15% de desconto. É isso, Alura, a fase bônus que vai mudar o seu jogo. A maior parte dos jogos de videogame na época em que o Hideo Kojima tá fazendo Metal Gear Solid é só mercadoria.
É só mercadoria. Que existe uma linguagem que é comum, mas não uma conversa, né? Eu acho que é muito interessante esses termos que a gente escolheu aqui em tempo real aqui na conversa. O termo linguagem, e a linguagem ela tá lá. O videogame tem uma linguagem. Existem movimentos de linguagem na história dos videogames. A gente fez uma temporada inteira, a temporada Cronopedia, sobre a história dos videogames, e tem lá. No Atari, a linguagem era jogos de uma tela única. Muitas vezes eram jogos em que você simulava um movimento, mesmo estando completamente parado, porque você mexia o cenário, você mexia pontinhos e tal. Aí vem o Nintendo, e aí você tem o scroll horizontal, que cria os jogos de plataforma, que são uma linguagem comum. Depois, mais pra frente, vai ter jogos 3D de primeira pessoa, e todos os jogos são tiro em primeira pessoa. O videogame tem uma linguagem, ou linguagens históricas. Mas o que ele não tem é a conversa. Ele não tem esse ambiente de troca entre os criadores. Essas réguas que você coloca de um criador para outro. Porque não está bem estabelecido ainda, né? Parece que exige uma maturidade da mídia para surgir essa conversa, né?
Eu acho que tem a ver até com a intenção de quem está fazendo o jogo. Porque se a única intenção é produzir um produto, a conversa que você vai ter com outros produtores...
Não desse importa
mesmo
tanto.
Produto, ela, em geral, é sobre uma técnica.
Uhum.
Então, qual é a conversa que você fez sobre game designers nos anos 80? Como é que você programa isso?
Como
é
que você faz um jogo 3D agora que mudou? Tudo 3D. Como é que você faz 3D agora? A gente faz assim.
Eu tô com esse problema de desenvolvimento. Como é que você resolve esse problema?
Como que eu faço um jogo de tiro no console? A gente faz assim, assado.
A gente tem, né, referências a artigos... acadêmicos que eram escritos sobre videogame nos anos 80, até no começo dos anos 90, que são artigos sobre soluções de programação. Elas estão falando sobre o fazer. É uma questão técnica, basicamente. É preciso um movimento do artista pensar por que é que eu estou fazendo videogame? O que eu quero fazer com o videogame? Por então, que o videogame é diferente de outras mídias para estabelecer uma conversa?
Você está colocando, tá colocando tudo no diapasão da intenção. E eu acho muito interessante porque isso vai voltar, a gente vai voltar para a conversa sobre arte, que é, em geral, tem N teorias sobre o que é arte, o que não é arte, né? E isso é também historicamente construído, né? Tem a teoria lá, o século XVIII era, você tem que buscar beleza universal, e onde que tá essa chancela da beleza universal? Ah, tá nas academias, então existe a teoria das academias, a academia que diz assim, isso aqui é arte, isso aqui não é arte, tem pessoas que dizem se é arte ou não. E isso foi evoluindo, né? Eu acho que uma teoria possível para hoje é uma teoria que meio que faz essa conversa, essa concertação entre a intenção e a recepção. Ou entre o artista e a conversa. Eu gosto muito desse termo conversa, né? O artista tem que, ao mesmo tempo, ele tem que querer participar da conversa e a conversa tem que aceitar ele, né? E isso pode ser desequilibrado no sentido de que o artista quer muito participar da conversa, ele não é aceito só. Ou ele é aceito numa época e depois não é aceito mais. No PocoPixel OG eu citei o exemplo do Romero Brito, eu acho esse exemplo muito interessante, porque ele era aceito pela conversa no começo da carreira dele. Depois ele foi repelido pela conversa. O mundo da arte não aceita mais o Romero Brito.
Depois a conversa olhou pra ele e falou, não, você tá só fazendo produto.
Exato.
É só uma mercadoria.
Então fora. Não é uma coisa que anda ao mesmo tempo junto, né? Pode estar em compassos diferentes, né?
E é muito difícil estabelecer quem é que comanda a conversa.
Isso, quem? Quem que são essas pessoas? É a academia, que nem no século XVIII?
Não é mais. É claro que existe alguma coisa de poder econômico, assim, em termos de pintura. Grandes colecionadores de arte ou grandes galeristas, eles podem pegar um quadro e falar, eu gosto aqui, isso aqui é arte. E aí meio que isso pauta a percepção geral sobre aquilo.
Acontece, mas é que a conversa também, ela, por conta do movimento, a gente estava falando, né, que a arte do século XX, ela foi muito marcada, né, a segunda metade do século XX foi muito marcada por uma certa fuga do fascismo, né? Fuga dessa possibilidade da arte ser instrumentalizada por um regime totalitário. O que acontece mais pro final do século XX, início do século XXI, é que muita gente tem, muitos artistas têm que fugir também do capitalismo, dessa ideia do mercado. E esse momento dos marchands e dos mercadores de arte, que dizem que se uma coisa é arte ou não, muitos artistas vão querer fugir disso, porque justamente é uma das fugas mais importantes agora, é a fuga do mercado, é a fuga do capitalismo, de fugir dessa ideia de que a arte é mercadoria. E aí surge gente que nem o Banksy, por exemplo, que nem é uma pessoa, é um conceito. O que, que é o Banksy, né? Ele só é uma coisa que foge do mercado o tempo inteiro. Se dá pra definir o Banksy em alguma coisa, ele foge do capitalismo, né? Ele é um cara anticapitalista e a arte dele faz tudo o que ele consegue pra não poder ser enquadrado como mercadoria.
Isso, então não dá para colocar que quem determina, né, o guardião do selo de arte seja só alguém que tem dinheiro.
O mercado da arte, né? Não. O que se compra de arte é o que diz que é arte ou não, né?
Tem alguma influência, mas acho que o mais importante é que os artistas reconheçam, que os artistas conheçam, que os artistas vejam ali algo artístico, porque isso propaga na obra deles próprios. É como se fossem pequenos focos que vão contaminando uns aos outros.
Uhum.
E aí você percebe que um contaminou o outro, e aí você percebe que eles estão dentro do mesmo sistema.
Exato.
Basicamente. Então, às vezes acontece de alguém estar fazendo arte, mas como nenhum artista viu, nenhum artista ficou sabendo, não é nada. Né? Só é alguma coisa quando entra na conversa.
Na conversa. E aí, a mítica conversa, né?
E aí tem essa questão perigosa, mas muito interessante, de que você reescreve a história a partir das novas regras.
Uhum.
Então a gente tem lá uma certa concepção atual do que arte é. Aí você começa a olhar pra trás, pros outros séculos até, e ver o que cabe na sua concepção atual. E aí você vai resgatando.
Você vai ressignificando a história, né?
Vários artistas, vários escritores, totalmente ignorados no seu tempo, de repente
são
resgatados como grandes artistas por artistas atuais que olham e falam, nossa, parece o que eu faço, ou parece o que outra pessoa faz, ou isso tá vibrando na minha obra, e essas vibrações vão ser sentidas em outras obras também.
Sim.
Então, não existe exatamente uma única pessoa capaz de controlar esse discurso, do que é artístico ou não. É, o melhor jeito da gente dizer o que faz isso é uma conversa.
Exato.
São relações entre vários artistas diferentes.
Exatamente. E essa conversa, em um certo momento, reconhece a existência do videogame.
Perfeito.
Chegando no nosso tema.
Isso, e aí acontece em dois lugares. Acontece a arte, né? Artistas de várias artes consagradas, olhando para o videogame e falando... Existe. Nossa, isso existe, isso tá lá, isso tem potencial artístico. E aí isso vai ter impacto nas produções deles, em outros meios, na escrita, na música, na pintura, etc. E isso acontece nos videogames, com game designers falando... Eu posso fazer arte.
Isso, eu também quero entrar nessa conversa. É. Ou eu quero estabelecer uma nova conversa de videogame arte, né?
E eu sinto que esse é um movimento nos videogames de se considerar arte muito recente. Eu acho que começou por volta do ano 2000.
Na virada do milênio mesmo,
né? Na virada do milênio, quando você começa a ter game designers expressamente falando sobre isso. Coisas como Fumito Ueda, no Japão, fazendo Ico em 2001 e pensando como eu posso fazer o meu jogo conversar com outras produções artísticas, sim, mas ser arte em si. É, o Jonathan Blow fazendo Braid em 2008, falando desde o começo. Acabou de sair, né, a edição de aniversário do Braid, com mais de 30 horas de comentários do Jonathan Blow, né, que é o criador do jogo. E ele falando desde o começo, eu quero fazer um jogo de arte.
É a intenção dele.
Era o ponto... inicial. Antes dele ter uma mecânica, ele tinha a intenção de fazer um jogo artístico.
Sim.
Então é uma coisa do começo dos anos 2000. Mas a partir daí, quando você estabelece que, olha, jogos podem ser arte mesmo, aí dá pra olhar pra trás. Aí você começa a procurar entre aqueles jogos que eram mercadoria, quais parecem os jogos artísticos que a gente tem hoje. Sim. Aí você começa a criar, de fato, uma conversa histórica sobre arte nos videogames.
Exato. Eu acho que as influências que o Jonathan Blow lista, inclusive, são um jeito de fazer essa ressignificação dos jogos, porque você estava comentando comigo antes da gravação, ele cita vários jogos de computadores, de 8-bit, que foram lançados nos anos 80, que ele considera artísticos. E nunca foram considerados artísticos por mais ninguém, na verdade, né? Nem os próprios criadores desses jogos provavelmente se colocavam nessa categoria.
Provavelmente não tinha essa intenção. É que eu acho que existia algo de tensão nos anos 80 nos jogos de texto.
Por causa da literatura, basicamente.
Por causa,
né,
da literatura, porque o elemento jogo aí é muito discreto. Como o jogo de texto, ele parece muito mais um livro do
uma
que ele parece um
história,
jogo de
videogame, né?
A contação de história já é estabelecidamente artística.
Uhum.
Então é muito mais fácil de fazer. Quando os jogos já estão 3D, por exemplo, com o Hideo Kojima, também é mais fácil apontar para o cinema, né? É um outro tipo de obra.
A estética fica mais possível, né?
Isso, Metal Gear Solid parece mais cinema do que ele parece
um jogo tradicional. Então a questão de mimese, né? Ele lembra mais a outra arte, né?
Então é mais fácil você até falar sobre jogos artísticos que são da época dos jogos puramente em texto.
Sim.
Que é o que o Jonathan Blow faz quando ele tá listando possíveis referências pro Braid. Ele fala de um jogo de 1986, que é o Trinity. Um jogo do Brian Moriarty.
Um jogo de texto.
Um jogo totalmente em texto em que o personagem revisita lugares em que bombas atômicas explodiram. Então, tantos lugares da Segunda Guerra Mundial, quanto lugares em que a bomba foi testada antes de ser utilizada numa guerra. E o jogo tem pretensões artísticas que estão no texto. Não é exatamente como ler literatura.
Uhum.
Porque você toma decisões, você escolhe para onde você vai.
Mas isso é extremamente influente, né? A gente já vai falar sobre isso, mas essa ideia da ficção não linear, da ficção interativa, é muito importante, né? Esses jogos acabam sendo muito influentes para a literatura mesmo, né?
Sim.
A gente já vai chegar nesse ponto aí.
Boa. Mas é para dizer que você entra numa conversa sobre arte nos videogames e você consegue olhar para outros momentos da história em que isso não era considerado arte naquele ponto. Mas, sim, tinham elementos de arte porque estavam ou conversando com o cinema ou conversando com a literatura.
Perfeito. Essa parecença, né? Essa semelhança com A outra arte é que meio que indica os caminhos aí, né? É porque... A literatura, o cinema...
É que videogame é essa coisa muito estranha, né? Muito híbrida, que, é. É que mistura
Eu gosto muito do...
várias coisas diferentes, né?
Eu gosto muito do Streets of Rage. Eu acho um exemplo muito interessante. Porque quando você liga o jogo, tá aparece lá Streets of Rage, Sega, embaixo. Music by Yuzo Koshiro.
É só a música que tem
uma
autoria,
né?
É
só a música que tem uma autoria, né? Porque é o elemento mimético mais próximo do Streets of Rage, é a música. Né? A música do jogo se parece com música que tá fora do jogo. Mais nada do Streets of Rage se lembra, lembra outra coisa, né?
A parte mecânica do Streets of Rage é puramente jogo.
É puramente jogo, o visual é só jogo.
Semelhante, é?
Mas a música, ela se parece com música que existe fora do jogo, então tá lá, creditada. Quando o Hideo Kojima faz o Metal Gear Solid, que parece um filme, tá lá, dirigido por Hideo Kojima.
Ele tem a audácia, né, de começar o jogo com os créditos.
Isso, como se fosse um filme.
Você joga em tempo real, em três dimensões, enquanto os créditos estão passando na sua frente.
Então, claramente, o Hideo Kojima se coloca como um criador, assim como o Yuzo Koshiro foi colocado como criador do Streets of Rage, uhum, na parte musical. São... ganham vida própria. A direção do Hideo Kojima no Metal Gear Solid ganhou uma vida própria, assim como a música do Yuzo Koshiro no Streets of Rage ganhou vida própria também. As pessoas compram um vinis do Streets of Rage,
sim,
porque a música ficou independente do jogo, né? E o Hideo Kojima ganhou esse status. O jogo inteiro ganhou esse status.
E o mais legal é que eu gosto de como a nossa percepção atual relê o passado.
Uhum.
Né? Como a gente olha pro passado com novos olhos.
Sim.
O que o Hideo Kojima tava fazendo de artístico quando fez Metal Gear Solid tinha a ver com cinema.
Era só cinema.
Era cinematográfico.
Isso.
Mas tem autoria ali. Tem autoria, tem o nome dele estampado nos créditos iniciais. Não tem como não ter um autor, né?
Sim.
Hoje, quando a gente tem mais compreensão do que é a linguagem dos videogames, as possibilidades dos videogames, a gente olha pro Metal Gear Solid e a parte cinema é completamente desprezível. Não tem nada de interessante para os videogames o fato de que artisticamente lembra cinema. Outras coisas no jogo são artísticas. Outras coisas são elementos incrivelmente interessantes que fazem parte de uma grande conversa sobre videogames.
Sim.
Que não são cinematográficas. São as coisas meta, a metalinguagem que ele usa.
Sim.
O fato de que você gira a câmera ao redor do personagem, pro personagem passar mal, ficar embrulhado, e aí você conseguir convencer um guarda a tirar você
da... A gente falou bastante sobre isso no episódio número 1, né? Em que como que a linguagem dos jogos, a linguagem visual dos jogos entra dentro do cinema. A gente tá colocando o cinema dentro dessa categoria de cultura pop, né? A gente colocou isso no primeiro episódio. Mas muitos elementos também acabam entrando nessas artes mais acadêmicas, essas high arts, né? A gente ficou pensando aqui o que poderia ser de influência dos videogames nas artes e a gente lembrou de algumas coisas. Por exemplo, o pixel. O pixel é uma influência evidente do videogame no mundo das artes visuais, né?
O termo até é pixel art.
A pixel art, né? Existe, né? Existem artistas de pixel. Gente que manipula quadradinhos para criar uma linguagem visual que remete evidentemente ao videogame, né? É uma linguagem visual própria, tem uma vida própria. Tem gente que faz isso sem suporte nenhum eletrônico, tem gente que faz isso com pincel, mas tá lá. A referência à estética do videogame tá lá muito, muito firme, né?
E é legal de pensar um pouco em pixel, porque o pixel antes era uma necessidade. Ele era o único jeito de,
exato,
você fazer um visual no videogame.
Uhum.
Faz muito tempo que o pixel não é mais necessário.
E ele tá lá.
Ele continua, porque
a gente vai falar
ele tem
de
um valor estético em si.
Em alguns episódios vai ter um episódio sobre música, e a gente vai falar de chiptune, que é o equivalente do pixel na música, que existe até hoje, sem nenhuma necessidade de existir.
Ele já foi limitação, né? Música chiptune já foi uma limitação, hoje em dia é uma escolha.
É uma escolha estética, né? É uma possibilidade. O pixel também é uma coisa que transbordou, né?
Perfeito.
Transbordou do videogame pra arte, né? Outra coisa que a gente pensa muito é o glitch, a ideia do bug, de dar um pau visual, de você enxergar uma sujeira digital, que não existe no mundo, né? É uma sujeira que não existe no mundo, né?
Ela é um problema técnico. Ela é basicamente um problema que acontece no seu equipamento.
Em quantos filmes você vê que tem sujeira digital, exposições de arte? Você vai na Bienal, tem muitos videomakers que usam muito esse recurso da sujeira digital, do glitch, da coisa fora de fase, da fita VHS meio emperrada, suja.
E hoje vários jogos de videogame que usam o glitch
como
possibilidade estética. Eu penso no Fez, por exemplo, do Phil Fish, em que o glitch é parte essencial do jogo. E é um glitch que não é um problema, ele não é um bug, ele é programado para estar ali, porque isso causa uma certa sensação do jogador.
Exatamente. E tem uma coisa que a gente lembrou também, quando a gente tentou puxar, assim, o que, que o videogame influenciou a arte, que é um certo movimento pelo interativo. Eu acho que o videogame acaba entrando numa tendência um pouco maior. Eu acho que os artistas já estavam procurando essa interatividade antes do videogame existir.
Sem dúvida.
E continuou e ficou cada vez mais forte com a existência dos videogames. É, a gente pode estar falando de literatura, de livros que abrem a história de um jeito não linear e você pode ler de qualquer jeito. É, o Cortázar tem o Jogo da Amarelinha, que é totalmente não linear, você pode ler em qualquer ordem, né?
O Jogo da Amarelinha tem essa ideia de que, claro, o autor existe, né? Ele criou essa obra, mas ele compartilha a responsabilidade com o leitor. O leitor é essencial para que a obra exista, porque você pode ler ela de maneiras diferentes.
Sim.
Você escolhe quais capítulos ler depois de quais capítulos. Você pode bolar coisas na sua cabeça. Você pode ler só as páginas pares, só as páginas ímpares, só os capítulos ímpares. Você pode ler de trás pra frente.
Tem uma ordem que ele sugere, né?
Uhum.
Mas você pode fazer qualquer outra.
Tem várias ordens possíveis e o mais legal é que essas ordens alteram a história. O resultado final desse livro depende de como é que você o leu. E
assim como um jogo, né? Um jogo pode ser de videogame, pode ser tabuleiro, pode ser qualquer outro jogo, depende do jogador.
Eu gosto muito dessa ideia de corresponsabilidade, né? Que é uma coisa, o Jogo da Amarelinha dos anos 60, é uma coisa muito dos anos 60. De você querer, como artista, que
O público, né?
O público também seja responsável por aquele resultado.
Uhum.
Querer que o público participe, mexa, interprete.
É como muito comum.
Que o sentido da obra não tivesse preso no autor.
É muito, muito comum, né? Em artes visuais, a ideia da performance, da montagem, né? De você ir num lugar e que a sua presença no lugar interfere na obra de arte. Você tá lá fazendo, cumprindo um papel que não é dirigido, digamos assim, mas que ele acontece. Ele basicamente, a obra de arte vai ser diferente porque você tá lá. Você como espectador tá lá.
Perfeito.
Seja conversando com a Marina Abramović, seja sendo instigado a fazer parte de uma peça de teatro. Então,
Brasil teve nos anos 70 o Teatro do Oprimido, que eram peças que criavam situações de opressão social. E o público fica dentro do palco, participando da situação. E você pode reagir àquela situação como se você fosse um ator.
Exato.
E a ideia era tentar convencer essas pessoas, esse público, de que existiam maneiras de se rebelar contra a opressão, por
exato.
Exemplo.
Exato. Você, no episódio do Que Escutar Essa, fala do cara que tinha que sobreviver na Bienal por doações das pessoas que estavam lá, dos espectadores.
Isso, ele não tinha nenhuma posse que não fosse doada por pessoas que foram lá na exposição olhar pra ele.
Então, a minha presença muda a arte, porque eu tô interagindo com o artista, dando uma comida, dando um objeto pra ele, uma roupa, e ele depende disso, então...
E fora a obra que é de tocar, de pegar, de cheirar, de pisar em cima.
De mudar de posição, né?
Tem muitas obras que são interativas de uma maneira bastante tátil, né?
E o videogame tornou isso meio evidente, a literatura acho que absorveu mais. Vários livros que são livros abertos, livros sem uma narrativa linear. Filmes também. Eu sempre lembro daquele do Bandersnatch lá que a gente falou no Cultura Pop, né, no episódio número 1, que é o filminho lá da Netflix que você guia pra onde vai. Essa ideia interativa é uma tendência que já existia antes dos videogames e que os videogames sintetizaram, tornaram possível.
Você,
né,
decide na televisão,
isso,
né?
Isso, por exemplo.
Em que você assistia, né, um episódio de uma série e aí o final era decidido pelo telefonema dos espectadores.
Exatamente. A gente pensou em três exemplos de high art, de arte, sei lá, cultivada, que incorpora os videogames de alguma maneira, ou que é influenciada pelos videogames. Que eu acho que são exemplos interessantes porque mostram que é possível sem esse diálogo, uhum. né? Ainda é um diálogo novo, incipiente, mas que ele existe. É um livro de 2011 do Ernest Cline, que é o Ready Player One. Não é exatamente super literatura, é um pouco meio pop, mas é, tem filme até, e é um... Não é sobre videogame, mas o videogame faz parte daquele mundo que foi criado pelo autor. Então, a estética de videogame, o jeito de como que as coisas acontecem naquele mundo é muito videogame-like,
tem
né?
Tem uma lógica.
Uma lógica de videogameística que eu acho que também aparece nessa outra obra que eu queria comentar, que é uma peça sinfônica de 2013 chamada Play, de um compositor americano chamado Andrew Norman, que a lógica de videogame é colocada na peça. É uma peça sinfônica de 40 e poucos minutos, em linguagem contemporânea comum, assim, tipo, como qualquer outra peça. Mas ela é estruturada não em movimentos, mas em fases, level 1, level 2. O próprio autor fala que a ideia de você, do videogame, te dá liberdade de agir, mas ao mesmo tempo restringir a sua ação. É um ponto básico da peça dele, então ele lida com a orquestra desse jeito, abrindo liberdade, restringindo a liberdade ao mesmo tempo, dando livre-arbítrio e tirando esse livre-arbítrio ao mesmo tempo. Então é muito interessante também, é uma obra bem legal. Muitos críticos consideram como uma das grandes peças sinfônicas do século XXI e tal. É uma obra inspirada por videogame. E no mundo das artes visuais... Lá no Whitney, que é o museu que fica em Nova York, lá na região do Chelsea, lá do High Line, é um lugar bem turístico, é um museu muito importante de arte americana, tem uma peça de 2002 do Corey Archangel, que é chamada Super Mario Clouds. E basicamente é uma exposição em vídeo, tem uma TV pendurada na parede, é uma TV de tubo, uma TV do começo dos anos 2000, pendurada numa parede que tem só... ele foi hackeado, né? O código do Super Mario Brothers foi hackeado e só tem o céu e as nuvens. A única coisa que ficou do jogo é o céu e as nuvens. E a pessoa que vai na exposição, ela vai ver o céu e as nuvens andando ali naquele lugar. Então, tipo, o jogo é destruído e dele só resta o céu e as nuvens. E tem uma projeção do lado. Então, ele tá puxando essa linguagem, né? O Corey Archangel, ele tem outras peças, outras obras visuais que são influenciadas pelo videogame. É muito interessante que você vá numa exposição no Whitney, um museu famoso, e o que você encontra lá é uma TV com uma nuvem. Nuvens num céu azul. É isso.
Que só faz sentido porque a gente reconhece, né?
A gente olha e fala, é do Mario.
A gente reconhece o signo e é isso que ele tá subvertendo, né?
É muito interessante, né? O videogame virou um objeto do mundo e com isso ele pode ser incorporado pela arte também.
Perfeito. E quando os videogames percebem isso? Quando os videogames percebem que eles estão sendo incorporados pela arte e que eles são objeto do mundo, eles podem se pensar arte. Aí eles podem fazer referências uns aos outros, eles podem criar uma conversa maior.
Sim.
E eu acho, eu queria até lutar um pouco contra essa ideia de que, primeiro, que o jogo artístico é chato.
Ah, sim.
Né? Que o jogo artístico não...
Não, é tão divertido,
não vai ser,
né,
uma coisa interessante de ser jogado, que o jogo artístico vai ser incompreensível, assim como muitas vezes são as exposições de arte contemporânea.
É que você precisa de um manual, né? Precisa de alguém te guiando, né?
Mas aí a gente tem um ponto positivo a nosso favor. Nós, como jogadores de videogame, a gente que conhece videogame, muitos dos nossos ouvintes do Poco Pixel jogam videogame desde que nasceram e passaram por toda a história dos videogames.
Eu ouso dizer que a linguagem do videogame, ela é tão naturalizada para as pessoas hoje, para as gerações que vieram depois da gente, da nossa geração, quanto o cinema. A gente aprende a ver filmes e essa linguagem fica naturalizada, e a gente aprende a jogar jogos e essa linguagem também fica naturalizada.
Perfeito. Eu acho que talvez algumas linguagens dos videogames tenham caído um pouco em desuso, talvez as novas gerações não tenham acesso a toda a história das linguagens dos videogames, uhum, porque jogo de celular tem mecânicas muito limitadas.
Não é o Mario Brothers, isso, né?
Mas quem tá acostumado com a história dos videogames conhece a linguagem, sabe qual é a conversa, vai pegar os jogos artísticos de uma maneira muito mais fácil do que pega pintura, sim, ou escultura, ou performance. E aí é divertido, é interessante perceber que o jogo de videogame pode ser mais. Que ao invés de ser puramente mercadoria de entretenimento, ele pode te oferecer uma conversa que você pode pensar a respeito e extrair mais prazer dos seus jogos, como se fosse uma camada extra de prazer que você pode encontrar.
Você pode jogar, assim como você pode ler o Balzac e não se importar com muita coisa.
Uhum.
Você pode jogar o Braid e só jogar. Tá tudo bem. Não precisa pensar no... Não, o Jonathan Blow pensou nisso, ele dialoga aqui com outros jogos, um jogo do Commodore 64. Não, não. Isso tudo é a mais. Tudo isso torna a coisa mais gostosa.
Isso. Eu só clamo que a gente não ache que esse a mais é pedante, chato.
Uhum.
Esse a mais é um prazer pra quem está disposto a esse a mais. Não, não, não é uma questão de julgamento moral, de que você deveria procurar esse a mais. Mas o a mais está ali.
Uhum.
Assim, não vamos cortar na tesoura um pedaço considerável de prazer humano, que é pensar sobre as coisas, participar dessa conversa, pegar referências. Isso é muito divertido. E o jogo artístico não está mais preso a uma cena independente. Não é o jogo que tem um único autor dos anos 80 ou essa cena nova de autoria do começo dos anos 2000. Vários elementos artísticos que surgiram nesses jogos foram completamente abraçados pela indústria. Assim, quando você vai fazer um jogo AAA, você faz um monte de fórmulas completamente batidas e, ao mesmo tempo, você pode colocar coisas artísticas ali no meio. Uhum.
Sim.
Eu gosto de pensar nos Beatles como um exemplo de que eles faziam música que era completamente mercadoria, a ponto da famosa frase do Paul, né, com o John, que é: vamos compor uma piscina? Vamos. Vamos compor um helicóptero? Vamos. Né? O objetivo é simplesmente ser produto, e aí uhum. você pensa no que as pessoas vão gostar mais e você toca. Mas chega um ponto que tudo que os Beatles produzem é um sucesso.
Uhum.
As pessoas vão ouvir independente do que eles fizerem.
E eles fazem o que eles querem agora.
E aí eles podem pensar em ter uma abordagem mais artística. Aí dá pra fazer uma coisa mais experimental, dá pra conversar com outras coisas diferentes, porque as pessoas vão ouvir de qualquer jeito.
Sim, é a Day in the Life. É basicamente isso, né?
Isso.
Então, é a ideia de, não, existe lá o Stockhausen, né? A música experimental, vamos tentar enfiar aqui. Eles colocam. E tá lá, né?
E aí nos videogames, o resultado é que você pode jogar um jogo inteiro de God of War cheio de fórmulas prontas, que é muito divertido, que tem como objetivo te entreter e te divertir, porque isso torna ele um produto melhor. E de repente você tem uma cena artística.
Sim.
De repente você tem alguma coisa que faz você pensar sobre o que faz videogame ser videogame. E faz você pensar sobre os poderes dessa linguagem e conversar com outras
Sim.
conquistas dessa linguagem.
Abre outras coisas que são legais, que são gostosas.
Né? E tá lá.
Tá lá.
Tá no meio de God of War, no meio de The Last of Us, jogos AAA fazendo isso. Sério, tem momentos espetaculares em Call of Duty. Porque o jogo já tá feito, ele já é produto.
Vai vender, vai vender.
Você já vai comprar. E aí alguém ali, porque todo jogo, mesmo que seja produzido em larga escala, em linha de montagem, tem algo de autoria, algum autor pensou...
Vou enfiar isso aqui.
Eu posso fazer mais.
É.
Eu posso almejar mais. Eu posso participar de uma conversa um pouco maior. E aí tá lá.
É isso aí. Eu acho incrível. As possibilidades estão lá. Qualquer coisa que a gente pode... A gente pode absorver a arte de qualquer jeito, basicamente. Mas se você procurar o contexto, vai ficar mais saboroso. É a única coisa que eu falo. Você pode escutar música, você pode assistir teatro, você pode ler um livro só pelo aquele momento. Mas se você buscar o contexto, fica tão mais divertido, eu digo divertido com D maiúsculo, divertido, não é mais erudito, mais intelectual, mais pedante, não, 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 é divertido, saber torna as coisas mais divertidas, é o que eu acredito.
É muito difícil você rir de uma piada que você não entende o contexto, que você não tá participando da conversa, sabe, e essa parte chata, rir de uma piada envolve conhecimento prévio.
Você tem que estar dentro daquilo lá.
Tem que estar dentro daquele mundo, você tem que pegar as referências que estão sendo alteradas para que a piada faça sentido. Às vezes dá trabalho rir. Até isso, a coisa mais básica da diversão humana, que é rir.
Rir.
dá um pouco de trabalho. Então, às vezes, você precisa pegar as referências, você precisa pegar o conceito, você precisa pegar o contexto, para que você seja capaz de extrair algum prazer daquilo.
Exatamente.
E jogos de videogame têm isso.
Tem isso.
E é por isso que eu faço esse clamor até para quem gosta de arte, se interessa por arte e não joga videogame. É que se você não joga videogame, se você não tá a par de algumas das conquistas que os videogames fizeram nos últimos anos, você tá deixando de lado uma das grandes facetas da produção humana.
Que cada vez mais influente, faz parte da vida das pessoas e do mundo estético, do mundo mental das pessoas, cada vez mais. Não dá pra você compor um panorama do ser humano atual sem o videogame. Não existe isso. O ser humano sem videogame, ele não existe. E então, se você vai retratar esse ser humano na sua produção artística, ou se você vai querer ver uma produção artística que retrate o ser humano, o videogame tem que ser considerado. Não tem como escapar disso.
Exato. É uma gama muito grande de sensações e possibilidades que só os videogames produzem. E ser um artista e não olhar para o videogame é deixar isso de lado. E não jogar videogames também é deixar isso
exatamente,
de lado.
Exatamente, né? Exatamente. E joguinho de papelzinho do PocoPixel é arte?
Olha, se é arte eu não sei, mas eu tenho certeza que a gente vai encontrar algum jogo artístico nesse jogo.
A gente vai encontrar, porque agora é a hora do nosso jogo. É a hora do Tag Team.
Tag Team.
Tag Team.
Tag Team.
Tag Team é o joguinho da temporada fora do jogo do PocoPixel. A temporada é fora do jogo, mas tem um jogo. É um jogo de papelzinho, que é uma coisa muito típica do PocoPixel, né? É uma coisa... Inclusive, né, é uma coisa zero pixel, né? Porque não tem eletrônica nenhuma. É papelzinho impresso.
A gente gosta de uma coisa um pouco analógica,
a
né?
A gente gosta. Você gosta muito de jogos analógicos.
Eu gosto muito de jogos de tabuleiro. Eu acho que o game design fica mais explícito do que fica quando você tá jogando um jogo de videogame.
Tem menos coisa na frente, né?
Exato.
Você tem um contato mais direto com
com as regras, né?
Você
tá olhando pras regras na tua cara, né?
Vamos falar das regras, então. O Tag Team é um jogo em que a gente vai criar times. Então eu vou escolher do meu deck de cartas, que tá na minha mão, inclusive. Ó, ó o barulhinho aqui, ó. O barulhinho dos papeizinhos do PocoPixel. Eu tenho aqui um deck de cartas que foi sorteado no primeiro episódio. Então eu tenho um monte de jogos. Eram originalmente 50 jogos, mas a gente já usou algumas cartas, então eu tô com menos jogos agora. Cada um tem um deck de jogos e a gente precisa de formar um time. Então eu vou formar um time de 3 jogos, o Danilo vai formar um time de 3 jogos e a gente vai contrapor um contra o outro. Então eu vou pegar um desses jogos e o Danilo vai colocar o outro desses jogos e a gente vai dizer qual que é o mais aderente, o mais representativo do tema do episódio. O tema hoje é videogame e arte, então a gente vai ter que fazer duelos sobre arte nos videogames usando os papeizinhos, os jogos que eu tenho na minha mão. Os jogos saíram todos do fabuloso e cabuloso episódio dos 100 maiores jogos de todos os tempos, segundo a planilha.
A planilha.
A planilha.
A planilha que sabe mais do que a gente.
Antes da inteligência artificial, o PocoPixel tinha a planilha.
A planilha.
A planilha. Pronto, tenho aqui o meu time, os meus 3 guerreiros que vão participar dessa batalha, mas como este é um episódio ímpar, você começa, você vai colocar o seu primeiro lutador no tabuleiro aqui na nossa mesa.
Boa, eu vou começar com um jogo que a gente já tava falando antes, Ico.
Ico!
De 2001, jogo do Fumito Ueda.
É um jogo artístico mesmo, né? Ele não só ele gosta de elementos, ele faz referência à arte, né, em vários quesitos, principalmente no quesito visual, né, uhum. É um jogo que se importa muito com a arquitetura dos ambientes em que os personagens estão e como que eles se parecem, e a capa japonesa tão famosa, a gente sempre fala sobre essa capa que lembra o Giorgio di Chirico, né, o pintor italiano do século XX. Tem toda uma preocupação do Fumito Ueda com essa questão da linguagem. Ele em si, o jogo em si também é uma coisa artística, né? Ele, inclusive, foi muito mencionado, né, na época do lançamento como nossa, que possibilidades incríveis.
E fez vários artistas que não eram ligados a videogame olhar para os videogames. O Ico foi realmente, acho que um ponto crucial, assim, de virada para compreensão dos videogames como arte.
Perfeito. Acho que é um jogo, é um dos exemplos mais evidentes, mais próximos de e mais famosos de videogame como arte é o Ico, né? Junto com The Witness, com o Shadow of the Colossus, que é do mesmo autor, é, junto com o Fez, com o Braid, todos esses jogos...
Journey,
todos esses jogos cheiram arte, né?
Isso, e aí, tentar explicar um pouco por quê. Assim, o que torna o Ico um jogo artístico? É, a gente tá muito acostumado com a linguagem dos videogames de vencer desafios e ganhar uma recompensa. A ideia de que você mata vários inimigos, ou que você pisa na cabeça de vários Goombas, e aí vem uma recompensa depois.
Uhum.
E essa recompensa é muito prazerosa. E um tanto viciante até.
Sim.
O que faz com que isso vire uma fórmula bastante simples de lançar jogos. Você coloca desafios, permite que os seus jogadores vençam eles, e uma recompensa vem imediatamente. E se você não tem um desafio, se você não tem inimigos surgindo contra você, a gente não tá tendo imediatamente essa recompensa. E uhum. aí a gente se entedia. O jogo pode ficar tedioso. Então, pros jogos como produto, como mercadoria, é importante que você tenha ação o tempo inteiro. Você tem que ter desafios e inimigos constantes. E você tem que vencê-los para conseguir a sua recompensa. E você não pode morrer, porque se você morrer, esse é o significado de que você falhou
com a sua proposta. Falhou, é isso. Você perdeu.
O Ico é artístico porque ele tá quebrando com essa lógica. Que é uma lógica extremamente mercadológica.
Uhum.
De causar prazer imediato e constante pro jogador.
Falaremos bastante sobre isso nos próximos episódios.
Boa. Faz sentido. Né? A gente vai trazer isso de volta. Poderia até ter segurado o Ico pra esse momento, mas eu tô
gastando... Não. É importante usar o Ico agora.
Eu tô gastando toda a minha artilharia nos primeiros jogos e eu vou perder todos os últimos episódios da temporada.
Eu vou usar uma artilharia também aqui, vamos ver.
É, o Ico tá quebrando com essa lógica do desafio da recompensa imediata e constante. Ele tá dando uma ênfase muito grande pra sensações. E não simplesmente a sensação de vencer um desafio e ser recompensado. O grande... personagem do Ico é o ambiente. O Ico é um garoto preso dentro de um castelo, né? Uma grande obra arquitetônica de largas proporções, com salas muito compridas. Então você vê o seu personagem de câmeras bem afastadas e praticamente não tem inimigos, praticamente não tem nada. Ele cria esses ambientes que são muito vastos e muito vazios. Isso causa uma sensação de solidão. Dá uma sensação de desespero. E o jogo te oferece uma ajuda, né? O garoto encontra uma garota que também tá presa lá uhum. nesse lugar. E essa garota não ajuda.
Em absolutamente nada.
Ela
né?
abre portas. Mas enfim, quando existem os raríssimos momentos de combate desse jogo, a garota não é auxílio nenhum pra você.
Sim.
Pelo contrário, ela é o alvo de todos os inimigos. O que também subverte a ideia de que você não morre nesse jogo. Quem morre é a sua companheira.
Sim.
O que causa uma sensação de querer proteger uma outra pessoa, que é fortalecida pela sensação de solidão. Você se sente tão solitário nesse ambiente gigantesco que você quer ter uma presença de outra pessoa.
Perfeito.
E essa outra pessoa é caçada pelos raros inimigos do jogo. Então toda a lógica de vencer desafios para ser recompensado simplesmente porque eu ganhei desaparece e dá lugar para uma lógica de eu não quero ficar sozinho, então eu venço os inimigos para salvar uma outra pessoa.
Uhum.
São outras sensações que são colocadas aqui.
É, eu acho que é um diapasão típico desses jogos artísticos é essa questão das sensações.
Uhum.
São jogos que buscam sensações diferentes que é a sensação típica dos videogames, que é ganhei, passei por um desafio difícil, eu sou destro ou esperto. E jogos artísticos são jogos que buscam uma outra coisa.
Uhum.
Ou uma reflexão, ou uma sensação que um jogo não costuma passar.
E é claro,
eu acho que o Ico vai muito nisso aí.
E como é um jogo, é claro que isso tem que aparecer da jogabilidade, tem que aparecer da sua interação com o jogo.
Uhum.
Eu acho que, pra mim, o que descreve mais o Ico é a sensação de desespero que dá no jogador quando ele tem que sair da sala em que a companheira dele tá. Às vezes ela não consegue passar por uma portinhola que você alcança.
Fica,
né?
Desesperado por deixar ela sozinha, né?
Deixar ela sozinha é horroroso. Ela pode ser atacada e morta a qualquer momento.
Sim.
Dá uma sensação de estresse, de desamparo você deixar ela sozinha.
E é difícil o videogame passar. É muito difícil de videogame passar.
Do ponto de vista mercadológico, não é isso que os videogames almejam.
Não.
Não é isso que traz prazer pro jogador. Ico causa muito pouco prazer. As principais sensações do Ico são desconforto. E o que a gente chama de prazer são momentos em que você ameniza o desconforto.
Uhum, você fala, ah, meu Deus, consegui, ufa.
Ufa, voltei e ela não morreu. Né? O alívio. Uhum. Traz alívio e não momentos de solução, né?
De ahá, eureka, né?
Não tem eureka, não tem eu matei esses inimigos, eu sou muito bom. Isso não passa pela sua cabeça, né? Então, subverte várias coisas a partir de uma linguagem já estabelecida. O jogo parece muitos outros jogos. É que ele faz coisas diferentes com isso.
Perfeito. Então, o seu é Ico, e eu vou colocar aqui, pra gente ter uma diversão aqui, pra ter um certo desafio, eu vou colocar na minha mesa Shenmue! O Shenmue 2! E aí? Você vai abandonar o seu filhinho na chuva?
Nossa, que desastre!
Na ventania? O Shenmue eu acho que é um jogo, principalmente o 1, mas o que eu peguei é o 2, vai. O Shenmue eu acho que ele tenta passar essas sensações de outro jeito. O Shenmue 1 principalmente é um jogo que eu acredito ser sobre o nada, assim, um jogo que você vê o tempo passando, você faz a gestão daquele vazio. E é sobre as pequenas coisas, é sobre você valorizar cada pequena coisa, cada pequena coisa que acontece na vizinhança. Você vê a florista andando, ela vai fazer as coisas dela, e você começa a apreciar essas micro coisas. É um jogo sobre o mínimo, sobre o nada, sobre o vazio. Acho que o Shenmue 2 é bem menos.
O Shenmue 2 é um jogo muito mais cheio, né? Tem muito mais coisa acontecendo, as cidades... Shenmue 2 é um pouco de spoiler, mas é pra quem não jogou um ainda, mas se passa na China, e são cidades super lotadas, e muitas opções pro jogador, muito mais combate, é um jogo mais tradicional em alguns sentidos. Mas também lida com um jeito específico de passar o tempo. Uhum. A passagem do tempo é fundamental.
É o assunto dos dois jogos, na verdade. Uhum. Né? Talvez dos três, é que eu não sei o três. Mas o assunto principal, principalmente do um, é o tempo. Você às vezes tem que fazer ações que são adiadas, que são jogadas lá pra frente. O que você faz enquanto isso? Você joga arcade? Você...
Treina artes marciais no estacionamento?
Isso!
Né? Ou você...
Existe!
Você pode só descobrir qual é o trajeto da casa pro trabalho
de outro jeito.
De um. Não, não só de você, mas do.
De outra pessoa.
Do entregador de comida do restaurante chinês. Você pode ver onde ele mora, sabe?
Você pode interagir na pizzaria. Assim, é um jogo sobre o tempo, né? Sobre a passagem do tempo e tal. E aí? Ico ou Shenmue? Shenmue 2, vai, que é o que tá na cartinha aqui.
Eu acho Shenmue extremamente artístico, ele. Tem poucas pretensões comerciais.
Muito poucas, inclusive. Né?
Ele é amplamente entendido, ou foi amplamente percebido na época, como um jogo chato, como um jogo monótono, como um jogo que tem pouca coisa acontecendo. Eu acho que o Shenmue 2 é diferente nesse
sentido. Ele vai mais pro mainstream, né?
Se eu tivesse que dizer, eu diria que Ico é mais explicitamente artístico
eu
do
acho que
Shenmue 2.
Eu acho que sim.
Mas o Shenmue 1 talvez seja mais ainda do que o Ico.
Aham. Uhum.
No sentido de que é mais lento, é mais contra-intuitivo do que os jogos deveriam ser.
Sim, é mais sobre pequenas coisinhas, né? Eu concedo pro Ico.
Perfeito,
agradeço. Por causa do Shenmue 2, tá, né? Bom. O 2 aqui é o que fez a coisa...
Isso. Então deixa eu aproveitar aqui que eu tô com o Shenmue na mão.
Ah, você tá com o Shenmue?
Eu também peguei o Shenmue.
Olha só, a gente vai gastar o Shenmue tudo hoje, agora.
Os dois Shenmue saíram. Ainda bem que não foi um contra o outro.
Você vai colocar o Shenmue na mesa agora?
Sim, então aproveita, porque a gente já falou dele.
Mas você tem certeza que você quer falar? Porque agora é a minha jogada. Aí você pode ter a estratégia de escolher o Shenmue pra destruir o outro lutador meu.
Claro, claro, claro. Vamos ver o que você tem na mão.
Eu vou colocar aqui um jogo que vai chamar o Shenmue, eu acho. Não sei. É um jogo de um criador muito associado a essa ideia de arte, mas numa época anterior desse conceito mais comum de arte, muito anterior ao Fumito Ueda, ao Jonathan Blow e aos criadores individuais. Mas é um criador individual que tem o seu nome na capa do jogo, e eu acho o jogo cerebral interessante. Eu tô falando de Syndicate.
Olha
do Peter
só.
Molyneux. Um jogo altamente cerebral sobre você participar de uma máfia? Sindicato do crime, vamos usar assim esse nome.
No mundo cyberpunk.
No mundo cyberpunk distópico, em que você tem que tomar atitudes táticas com esse teu time pra você ir pra frente. É um jogo de difícil entrada, assim, não é um jogo de curva de aprendizado fácil, e é um jogo bem cerebral, muito típico de PC. Muito típico dos primeiros anos dos anos 90 no PC.
O que significa que são jogos que você passa muito tempo olhando para uma tela parada, tentando ler informações, né?
É quase uma planilha, você tem que usar o mouse muito. É quase um god game, eu daria para tentar incluir o Syndicate nesse diapasão. Ele lembra um pouco o XCOM também. Ele tem uma carinha. Ele é um jogo muito típico do autor dele. Ele é muito pessoal do Peter Molyneux, né? O Peter Molyneux gosta muito desses jogos de ver as coisas de longe, em cima da nuvem, controla com o mouse, gerencia recursos. É um estilo muito dele. E ele é um dos primeiros autores que são considerados artísticos ou proto-artísticos no mundo dos videogames, é o Peter Molyneux, por isso que eu coloquei o Syndicate aqui no jogo.
Eu acho muito legal essa ideia de você reconhecer a autoria de um jogo de videogame, porque não...
A gente, na real, são pouquíssimos jogos não artísticos, vai, jogos muito comerciais que a gente lembra os nomes das pessoas que criaram.
Sim, é verdade.
Talvez o Mario, com o Shigeru Miyamoto, é o que ficou famoso, mas ele ficou famoso a posteriori, digamos assim. A gente gosta muito do Mario, a gente quis saber quem que faz o Mario e descobriu que é um sujeito chamado Shigeru Miyamoto. Mas não é exatamente pessoal, né? A gente pode tentar fazer uma escavação arqueológica e descobrir a autoria lá nos escombros do Mario, mas a gente tá forçando muito a barra pra colocar o Mario numa coisa pessoal, como uma criação pessoal do Miyamoto. Não é. Ele é uma pessoa muito hábil que tá fazendo um jogo que vai vender muito. Eu não acho que o Mario entre nessa categoria.
Acho que The Legend of Zelda, sim.
O Zelda, sim.
Aí é muito mais autoral, né?
Autoral.
O que eu acho legal é que se um criador de jogos, um game designer, faz jogos muito parecidos, que tem as mesmas mecânicas, pode falar.
Um toque autoral.
Aí você fala assim, um jogo de nave, tem um autor aí que faz um monte de jogo de nave, então deve ser dele.
É. O Peter Molyneux é muito isso.
O Peter Molyneux tem um estilo de jogo que ele gosta de fazer, mas é curioso como os temas variam muito. E até as mecânicas variam também. O que é comum pra ele é esse estilo de ver as coisas de cima, de gerenciar as coisas
da
de
nuvem,
cima. Mas as maneiras como isso acontece e até as mecânicas pelas quais isso se dá são totalmente diferentes.
É muito interessante. É um criador bem interessante. E os jogos não são famosos, não são um sucesso. Ele conseguiu criar um nome, mesmo não conseguindo emplacar um jogo que tenha sido muito vendido. Não é o caso do Syndicate, não é o caso do Populous. Não, é um autor meio fringe, ele tá nas beiras ali e ele é reconhecido como um autor meio autoral.
Ele é mesmo.
Ele é bem autoral, né? Qual que é o oponente do Syndicate?
Eu vou com o Shenmue.
É o Shenmue mesmo?
Tá anunciado que está aqui.
Eu acho que você ganhou essa, porque por mais interessante que seja o Syndicate, por mais interessante que seja o Peter Molyneux, a gente já falou sobre o Shenmue. O Shenmue, esse jogo sobre o vazio, sobre o tempo que passa, sobre a alegria de encontrar um negócio na gaveta, sabe? Umas coisas muito pequenas.
E sabe,
né?
Que eu até queria fazer um comentário sobre o Shenmue, porque muita gente acha que o jogo artístico, ele é artístico por conta da história que ele conta.
A história do Shenmue é completamente banal.
Completamente banal, meio tonta, cheia de...
De clichês.
De clichês, de fórmulas prontas do que é.
E o meu pai, eu vou vingar meu pai.
Ele tá bebendo diretamente nos tradicionais filmes de máfia japoneses. Que são: alguém tá tentando vingar alguém.
Sempre, ninguém
usa uma arma de fogo.
Pra resolver logo, né?
Então todo mundo precisa sair na porrada e você tem que ficar treinando pra ver se você consegue se vingar.
Sim.
É uma história completamente idiota, né? Então, não é sobre isso. A história, muitas vezes, é o de menos. O Jonathan Blow faz um comentário no Blade que eu acho muito interessante. Que ele fala que se todo mundo tá olhando pra história pra dizer se um jogo é artístico, o jogo sempre vai perder. Porque, em geral, o jogo tem histórias muito piores do que a literatura e o cinema.
Porque ele precisa fazer o jogo funcionar.
Exatamente. Né? Tem limitações que, senão, na verdade, os diferenciais dos videogames, né? Uhum. Colocar na mão do jogador.
Do jogador, né?
É, a história não vai sair tão boa, tão complexa, com tanta profundidade quanto literatura.
Sim.
Tipo, não é sobre isso. Quem vai me dizer que Final Fantasy é um jogo artístico, porque gosta muito da história, a história é legal. Mas tipo, a história não vai fazer frente aos grandes clássicos da literatura mundial.
Não vai.
Não é sobre isso. Por isso que a gente...
E como que você encaixa na história milhões de encontros aleatórios e grinding e não sei o quê? É impossível. Você tem que ser esquizofrênico. É um gênero que exige esquizofrenia do jogador. Ele tem que separar os momentos de level grinding, de matar morceguinho, da história.
Do momento de vídeo da história. Por isso que é importante a gente pensar no que o jogador está fazendo, qual é a ação que o jogador tem nesse jogo e ver se isso causa coisas que podem ser artísticas. Então é isso, Shenmue é um jogo sobre andar lentamente, abrir gaveta e olhar pro cotidiano, é muito mais importante do que a história de máfia que ele tá contando.
Que é uma bobagem.
Que é uma bobagem completa.
Perfeito. Então você já ganhou esse programa. Olha mais lá. Você tá varrendo aqui, 3-0.
Você sabe o que vai acontecer, né? Eu gastei tudo no começo.
Imagina. Então, que jogo que você coloca agora?
Daqui a pouco eu vou ter que tentar ganhar um episódio de psicologia com o Yoshi Island.
Mas olha, entendeu? Eu acho que é um jogo que tem bastante coisa sobre psicologia, o Yoshi Island. Pensa que é um jogo sobre você cuidar de uma criança.
Olha lá. Tá bom, deixa eu separar o Yoshi
Island. Seria pior no episódio de psicologia, sei lá, o FIFA Soccer, sabe?
Vai acontecer. Já tô avisando que eu tô lascado aqui. Mas tudo bem, o importante é começar com uma vantagem e mexer com o seu psicológico.
Talvez seja isso. Qual que é o terceiro jogo?
O terceiro é Metal Gear Solid.
Ah, a gente falou dele, falou um monte dele. Eu vou pegar um jogo que te falou também.
É.
Que é River Raid.
Olha só!
River Raid, são dois jogos autorais. Um tá escrito no jogo, by Hideo Kojima. E esse River Raid não tá escrito no jogo, porque é Atari, né? Tá escrito no manual, tá escrito na caixa, tá escrito em todo lugar. Carol Shaw é uma criadora muito famosa desse jogo. Basicamente, ela fez esse jogo. É muito interessante, né? A Carol Shaw, como game designer, tem uma carreira muito curta. Ela criou o River Raid, mas pouquíssimos jogos pra Activision. Mas foi uma carreira suficientemente interessante para que ela seja lembrada e lembrada e relembrada. Muito comum eventos de game design, eventos de premiações de jogos chamam a Carol Shaw, dão um prêmio para ela. O River Raid é uma criação muito, muito famosa de uma criadora muito única da história dos videogames.
Sem dúvida, e eu acho que ela é uma artista quando a gente faz um retrospecto, assim, você tem que pegar os olhos atuais e olhar pra trás procurando quais são as origens.
É isso.
Porque River Raid não foi visto como artístico na época.
Nem um pouco.
Hoje ainda dá algum trabalho de olhar pro jogo e ver ele como artístico. Mas é que ela...
É o contexto da historinha, de como foi criado o jogo.
Ela fez esse movimento de que o jogo que é feito por mim é diferente do jogo que seria feito por qualquer outra pessoa. Porque tem escolhas, decisões e soluções que só ela poderia fazer.
Perfeito.
Acho que esse é o lance. E as soluções que ela criou foram adotadas por muitas outras pessoas. Então é um jogo que faz definitivamente parte da conversa.
Faz parte da conversa. O River Raid virou um elemento da conversa e a figura da Carol Shaw também.
E pra quem tá muito perdido, é um jogo de navinha.
É um jogo de navinha.
É um jogo que um avião vai da parte de baixo pra parte de cima.
Ele mais ou menos vai da parte... É opcional, você não precisa se movimentar pra cima. Se você quiser ficar parado, o cenário se mexe, né? Ele faz parte do trope da época, né? Do jeitinho dos jogos da época, da linguagem da época, de ser uma tela única, você pode ficar parado que o cenário vai se movimentar, os inimigos aparecem lá. A grande graça do River Raid é que os inimigos não são previamente scriptados, eles são aleatórios.
Os inimigos têm algumas regras que eles seguem, mas eles seguem essas regras de maneiras distintas toda vez que você joga. E tem outra coisa interessante, que é o fato de que a tela tá em movimento, porque...
É uma esteira, força você a.
É uma esteira, andar, tem, né? Uma jornada, você tá indo pra frente, você quer ver quão longe você chega. O que é uma coisa óbvia pros jogos de hoje. Mas na época do River Raid, em geral as telas estavam estáticas, as naves ficavam numa tela estática. E o que diferenciava o momento do jogo...
O Space Invaders ou Asteroids, você sempre tá no mesmo cenário.
O que diferenciava o momento eram as levas de inimigos.
Exato.
O River Raid não, o que diferencia o jogo é o lugar em que você está. Então é um trajeto. A ideia de que o videogame possa ser uma viagem, possa ser um atravessar de um espaço, era completamente inédito até ela fazer essa loucura.
Exatamente. É um jogo muito importante da história dos videogames. É o River Raid. Enfim. Não vai fazer diferença o qual que ganha, porque a coisa já foi. Mas eu acho que o Metal Gear Solid tá mais próximo do momento de arte, como o videogame pode ser arte.
Ele quer ser arte, isso. Ele tem intenção de ser arte, e muitas vezes ele busca ser arte no lugar errado, fazendo vídeos que não tem nada de videogame, né? São vídeos de cinema com gráficos de videogame, o gráfico acaba virando uma limitação, mas ele tem grandes sacadas de metalinguagem, ele se entende como videogame, ele tira sarro de ser videogame, ele faz grandes momentos de ahá, que só pode acontecer porque é videogame.
Porque é videogame.
O famoso caso do vilão que lê sua mente e você tem que tirar o seu controle do Player 1, pôr no Player 2, ele para de saber o que você tá pensando. Os comentários que esse mesmo vilão fala sobre você a partir dos saves que você tem no seu memory card. O fato de que uma solução de um puzzle tá na caixa do jogo e não dentro do jogo. O tempo inteiro um jogo que fala sobre ser jogo.
Sobre ser jogo, né?
E isso é essencial pra gente poder começar uma conversa sobre videogame. Sobre jogos, assumirem que são jogos, se pensarem assim e conversarem uns com os outros. A pintura, a escultura, a literatura, a música fizeram isso pra poder criar uma conversa sobre arte.
Exatamente.
Os videogames também fazem isso, e o Metal Gear Solid é um dos primeiros a topar essa abordagem.
Isso. É isso, 3-0 nesse episódio e 3-0 na temporada pra você.
Olha só.
Varrida dentro da varrida. É a busca das varridas. Você abre o bichinho e tem outra varrida dentro.
Você vai ter a sua chance de vencer o meu Yoshi Island, meu FIFA.
O FIFA no psicologia, no sexo.
Psicologia.
Episódio de sexo tá lá, FIFA.
É isso, eu gastei todas as minhas cartadas. Vamos ver o que eu salvo pros próximos episódios da temporada. Por quê? Serão 12 episódios.
Serão 12 episódios e serão 12 rodadas de tag team.
Boa.
Antes da gente terminar, a gente tem que agradecer aos nossos queridos mecenas. Graças a eles que a gente está fazendo essa temporada. Então a gente tem que mandar aqui o nosso muito obrigado e nosso abraço ao Thiago Toledo Politi, ao Pedro Laroca Magalhães, ao Bruno Schmidt Marques, ao Leonardo Sameshima Taba e ao Ulisses Lomônaco dos Santos. Muito, muito obrigado pelo apoio de vocês.
Muito obrigado, vocês tornaram essa temporada possível e esperamos que vocês estejam gostando dela, assim como a gente tá gostando de fazer.
Tá gostando muito de fazer, e a gente volta na semana que vem com mais papo novo
sobre videogame velho.
Valeu!
Tchau!
Day Studio.